Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca
o uso do humor em situação de vulnerabilidade social. O humor pode ajudar a aliviar tensões, criar conexão e trazer leveza em momentos difíceis. Para falar sobre humor em situação de vulnerabilidade social, o entrevistado de hoje é o palhaço Cláudio Tebas. Boa tarde, Cláudio. Seja muito bem-vindo.
Joel, é tão bom estar junto de você, meu.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudio Tebas é palhaço, escritor, educador, pós-graduado em Pedagogia da Cooperação e fundador do LEC, Laboratório de Escuta e Convivência, para uma iniciativa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Autor de vários livros. O seu último, Coisas que a Gente Sente e a Duração das Coisas. Um livro para a infância que ainda resiste em nós. Cláudio, qual foi a sua última preocupação ao escrever essa sua nova obra?
Sabe que esse é um compilado de poemas que eu escrevi aí. Eu era um pouco mais que um adolescente. Eu estou com 61 agora. Estavam ali dispersos em cadernos ainda, caderno mesmo. Acho que ele foi se juntando, ele foi ganhando corpo, forma nesses anos todos, na medida que eu também fui me fortalecendo, estudando, investigando a palhaçaria, né? Conforme eu entendo palhaçaria, tem várias linhas, o palhaço ele não é um personagem, ele é a expressão da nossa humanidade mais profunda. E juntando com um livro novo, para a gente não abrir tantas portas, o palhaço ele trabalha com a junção de uma sabedoria de quem tem experiência, o Claudião aqui, de 61, que já teve tantas perdas de pessoas amadas, já conquistou tantos sonhos, perdeu tantos outros. A junção da experiência da sabedoria com a sabedoria da infância, sabedoria da inocência. E às vezes a gente, em nome de crenças, que para ser respeitável, para ser um adulto confiável, a gente vai silenciando essa potência e essa voz da infância, que jamais está na gente. A criança não tem a maturidade. O Claudinho não tinha maturidade com o Claudião, tem de 61. Mas eu espero que o Claudião não perca a infância do Claudinho lá dos seus 6.
O que é ter infância com maturidade?
Infância com maturidade passa fundamentalmente por recobrar uma coisa que acho que é fundamental para a gente junto, que é curiosidade. A gente está vivendo um mundo muito pouco curioso e muito inquisitivo. Não é nem de julgamento, são de sentenças, né? Rápido. Grupo de WhatsApp de escola, eu brinco dizer que viraram células do Estado Islâmico, né? Você é julgado, sentenciado e morto. Cobrar a infância é recobrar a curiosidade sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. O olhar da perplexidade, né? Palhaços buscam isso, é ver sempre a mesma coisa pela primeira vez. Não é o Joel, meu amigo, é o Joel agora, nesse momento que a gente está gravando. Recobrar a infância, nesse momento que eu falo com você, tem a ver muito com curiosidade. Da vida que alguns segundinhos eu penso em outra coisa.
Nos dias de hoje, o que é ser um palhaço?
É o torto, o esquisito. Por não ter muita aspiração de poder, ele é capaz de enxergar e, enxergando, revelar aquilo que as pessoas que têm outras aspirações não são capazes de falar. Por isso que eu acho que não é só hoje, porque eu acabei de descrever o papel de bobo da corte. O bobo da corte ele jamais seria alguém de dentro, mas ele estava dentro.
No nosso imaginário, a gente pensa o palhaço com aquelas brincadeiras até infantis, né, que provocavam o riso das crianças e até dos adultos. Recentemente, nós tivemos um humorista condenado pela justiça por fazer piadas homofóbicas. Essa transformação do humor ao passar dos tempos te deixa perplexo?
Fico feliz que a gente fale mais disso, porque sempre teve os grosseiros. Ele não tem nada de palhaçaria do que ele faz. O palhaço, a gente não ri da piada, o palhaço, a gente ri dele, ele expõe em si o drama mundial, o drama do mundo, o fracasso da humanidade, ele expõe em si. Humores que usam da piada para tripudiar de quem já é tripudiado é só uma forma de manter o opressor acima do oprimido. Eu detesto esse tipo de humor. Nesse sentido, falando desse episódio, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é piada e o que é crime. A gente evoluiu bastante para ter consciência de que algumas coisas não... Você pode contar para os seus amigos trancados na sua casa, se os seus amigos forem escrotos como você. Mas se você abrir para um teatro, para pessoas irem, a desculpa que se dá é assim, mas só vai ver esse tipo de piada quem quer. Mas essa pessoa não fica presa no teatro, ela sai. Ela não entra no mundo paralelo. Ela sai desse mundo onde esses crimes são cometidos, espalhando aquilo como naturalidade, o racismo, a homofobia. Isso sempre existiu. Eu só fico feliz que a gente tenha mais espaço para discussão disso.
Aquele humor ingênuo do Carlitos, que provocava um sentimento, digamos, nobre e de solidariedade, né, pelas coisas que aconteciam com ele, ele resistiu a esse tempo. Nos dias de hoje, a gente está vendo que há algumas distorções, como a gente mencionou esse humorista condenado pela justiça. Você acha que o humor do Carlitos pode sobreviver no século XXI?
Eu acho que sim. Se você pegar um filme do Chaplin e botar, você vai rir. Se você escutar Mazzaropi, você vai rir. Porque são humores que te dizem respeito à nossa humanidade. E essas duas figuras que eu acabei de citar, e que você puxou o fio, né, do Carlitos, e eu trouxe aqui o Mazzaropi, eles representam o humor do oprimido. E ao representarem a opressão em si, eles condenam aquilo que a sua vida artística ela expressa.
Nesse momento de intolerância que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, é possível a gente manter esse tipo de humor?
Nesse instante que a gente está falando, tem amigos fazendo humor com essa qualidade. Um humor que não menospreza, que não passa por cima do outro. Um humor que todo mundo ri, que convida a rir junto e não rir dele.
É necessário, você até tem livros sobre isso, é necessário a escuta. Como produzir a escuta num momento tão conturbado que vivemos?
Precisamos recuperar a curiosidade. Tendo curiosidade, saímos do modo inquisição. Joel é errado, Joel é feio, Joel é isso e aquilo... Recuperando uma curiosidade dessa potência, dessa infância, eu ser capaz de escutar para além do que o Joel está me contando. Por que será que o Joel está me contando isso? O que será que tem por trás? Sendo curioso, talvez encontre algo profundamente humano que o Joel talvez ali esteja escondendo por medo, por tristeza.
Cláudio, vamos ouvir uma música da sua escolha?
Oba!
Porque a música é muito importante, né, Lara? Para se compor o universo do humor, né? Você escolheu Ladeira, do Canduras. Ela foi lançada em 2020. A letra da música fala sobre a alegria de reencontrar alguém e, aparentemente, de superar um momento difícil. Um comentário sobre sua escolha?
Muitas coisas. Primeiro porque essa música e a letra é do meu filho. E ela diz respeito a pessoas próximas, não vou falar aqui na rádio o nome das pessoas, que estavam passando por momentos de depressão. E era um convite para a gente se encontrar de verdade, seja como for. Então é uma linda, acho a música da Canduras, que é uma banda incrível, Canduras com K, e uma letra linda do meu filho.
marcar um encontro com você, com essa que eu vejo, não com essa que você vê. A gente vai se olhar, se reconhecer, como a gente vai ficar feliz de se ver. A gente vai matar a saudade,
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o uso do humor em uma situação de vulnerabilidade social com o palhaço Cláudio Tebas. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o palhaço Cláudio Tebas, para ouvir o professor Christian Ducker. Christian, é o medo do fracasso que domina boa parte da sociedade moderna, Ducker?
Olha, tem uma curiosa força, vamos dizer assim, grupal, que assume uma nova exponencial tração no, na linguagem digital, que é aquela força que, por exemplo, faz a gente, na época do Natal, fazer o peru, dar presentes, criar uma cena. Por quê? Porque não é porque eu acredito, é porque as crianças precisam acreditar. Ou seja, a gente se mantém em certos regimes de realidade porque o outro acredita. Isso tem tudo que ver com as polarizações e com essa, com esse ensurdecimento, né, coletivo, porque não é que o meu lado é bonzinho, não é, eu sei muito bem que ele não é um santo, mas o outro lado é maléfico. Eu, a minha crença de que o outro é enganador, né, nós estamos no Descartes ao contrário. Não é? Eu penso, logo existo, eu sou capaz de ter acesso às verdades pelo uso da razão. É, o outro é enganador. Nós, né, nós temos um Deus que é enganador. Ele está agora encarnado ali nos outros que estão enganados. E quanto a você mesmo? O que você acredita? Ah, não sei, acredito mais ou menos. É possível que existam assim, marcianos mandando mensagens para cá, vamos adorar um pneu. Não importa muito, né? A gente pode achar até caricato. E esses são exemplos de como é mais importante a crença do outro, que o outro está assim, fora das evidências, fora da lei, fora das quatro linhas, do que a nossa própria crença. E isso cria lógicas de inimizade estrutural, né? De ódio estrutural.
Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o uso do humor nos tempos modernos com o palhaço Cláudio Tebas. Pesquisadores observaram, Cláudio, que em bairros marcados por abandono, insegurança e violência, os adolescentes não apenas apresentam um nível mais baixo de sociabilidade, como também desenvolvem trajetórias de afastamento gradual dessa crença ao longo do tempo, né? Dessa crença nas instituições, por exemplo. Há vários tipos de humor e ele varia nas classes sociais. Essa é a primeira pergunta. Ele varia. Você fazer humor para as pessoas que moram nos jardins e fazer humor para quem está no extremo sul da nossa cidade, ou no extremo norte da nossa cidade. Esse humor diferencia ou ele é universal?
Com toda certeza, o humor é cultural. Então, piadas que a gente faz em um lugar não serão entendidas ou compreendidas em outros espaços, porque isso envolve linguagem, envolve compreensão da cultura daquele local. Mas existe um humor, você citou aí o Carlitos, não sei se percebeu, mas o nosso cérebro faz as coisas sem a gente perceber, né? Que você falou assim, como que é o humor nos tempos modernos, filme do Carlitos, né?
É verdade, tempos modernos, né? Um dos filmes dele.
Então, acho que tem um humor que diz respeito à humanidade muito profunda e que independe se você estiver aqui ou estiver na Sibéria. Mas tem um outro humor, sim, que ele requer essa percepção de se a piada está muito interna ou não. Sabe aquela piada? Essa piada interna só o seu amigo sabe, às vezes só a sua família sabe, às vezes só as pessoas daquela cidade sabem. Então, quando você quer ser um comunicador do humor, você tem que pensar aonde você está para poder se comunicar. Quando a gente fala de humor, a gente não está necessariamente falando de rir. Tristeza é humor, raiva é humor, inveja é humor, é tudo o que nos move por dentro. Eu adoro o rap, por exemplo, esse humor que vem dessa crítica, e eu sou o avesso das pessoas que normalmente cantam rap. Eu moro numa casa num bairro de classe média, sempre fui de classe média, não vi aquela vida, mas ele vem com esse viés da revolta, da raiva, da indignação. E essa raiva, essa indignação, ela é movida para algo chamado arte. Quando ela vira arte, ela se torna mais universal, mais plural, sem perder a sua indignação. Por isso que acho que a gente precisa considerar o humor, ele está muito distante. Papel de palhaço e papel de palhaço, bobos da corte, não é fazer piada nem fazer gracinha. É expressar a natureza humana com o humor que ela estiver. Tristeza, raiva, vergonha, inveja, etc, etc. Então a gente precisa, porque a gente vive numa sociedade muito pouco acolhedora com alguns sentimentos.
Cláudio, o palhaço, ele vem tentar resgatar a nossa humanidade. Quanto mais a gente se afasta da nossa humanidade, mais os problemas acontecem, né? Sobretudo em relação à nossa saúde mental. E voltamos ao contemporâneo. Que tipo de contribuição o humor poderia dar nos dias de hoje, que onde as pessoas vivem de uma maneira cética, pouco otimista, sempre lembrando aquilo que não foi feito, não se permitindo mais sonhar, né?
Esse estado de falta de esperança, que assim que te escutei, né? A gente está sério, falando do que está ruim e não consegue ver como poderia ficar melhor. Esse estado de desesperança é um estado que não existe no brincar. Quando você brinca, você cria o mundo. Criança está tomando soro, dou aula para palhaços e palhaços de hospital, e essa é uma história recorrente. O palhaço ou a palhaça entra num quarto, a criança está tomando soro, num segundo eles estão brincando de esconde-esconde. Eles estão fingindo? Não. Brincar possibilitou viver aquela realidade com outra visão de mundo, outro jeito de estar. Então, a desesperança, não vai dar, é impossível, talvez um adulto, não vai dar, é impossível, estou tomando soro, a criança num segundo está brincando. Daí a importância da ludicidade, porque a ludicidade vai nos ajudar a resgatar a nossa infância, e ajudando a resgatar a nossa infância, a gente vai ser capaz de brincar de novo e recriar o mundo.
É resgatar aquele personagem do palhaço imaginador, né? Vou interromper nossa conversa para chamar o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Há poucos meses da COP30, o Brasil foi criticado na revista científica Science. A crítica é que o país não desenvolve uma política ambiental correta. Como o senhor vê essa crítica?
Olha, o editorial da revista Science, que foi escrito, na verdade, por dois brasileiros, tem foco em principalmente duas questões. A primeira é na redução do desmatamento de florestas da Amazônia em si, no caso do editorial, né? E o segundo é uma crítica contra a iniciativa de exploração de petróleo na foz do Amazonas. A comunidade científica brasileira sempre deixou muito claro que não é favorável a continuar o desmatamento da floresta amazônica, e também não é favorável ao agravamento das mudanças climáticas globais pela abertura de uma nova frente de exploração de petróleo na margem equatorial, ou seja, próximo à foz do Amazonas. No caso do desmatamento, o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento da floresta amazônica até 2030, né? Compromisso que o Brasil pode e deve cumprir. Nos últimos 3 anos, o Brasil já reduziu 62% do desmatamento na floresta amazônica, que é muito positivo, né? É uma ação governamental que está dando certo, mas nós precisamos continuar nessas políticas para chegarmos ao desmatamento zero, não só na Amazônia, em todos os biomas brasileiros, incluindo particularmente o Cerrado, até 2030. Isso é uma tarefa absolutamente necessária para que a gente possa atingir os nossos compromissos no Acordo de Paris. E, por último, a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, além dos riscos de acidentes que podem comprometer um ecossistema extremamente sensível, temos também a questão de que o Brasil poderia investir esses recursos financeiros em aumentar a nossa capacidade de geração de energia eólica e solar, particularmente no Nordeste brasileiro, e se tornar uma potência na produção de energia sustentável, o que vai nos trazer uma vantagem estratégica enorme. Então, o Ministério das Minas e Energia deveria, ao invés de olhar para a fonte de energia do século passado, olhar para o futuro e, com isso, traçar um caminho de sustentabilidade na questão energética para o nosso país.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje nós estamos falando sobre o uso do humor em uma situação de vulnerabilidade social com o palhaço Cláudio Tebas. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
Na era da inteligência artificial, o discurso de ódio viaja mais rápido e mais longe do que nunca. Esse foi o alerta do secretário-geral da ONU para marcar o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. Antônio Guterres afirmou que algoritmos tendenciosos e plataformas digitais estão espalhando conteúdo tóxico e criando novos espaços para assédio e abuso. O líder da ONU defendeu uma cooperação internacional mais forte para combater o ódio online, conforme previsto no Pacto Digital Global, adotado pelos Estados-membros da ONU na Cúpula do Futuro, em 2024. Guterres também mencionou os princípios globais para a integridade da informação, lançados pela ONU no ano passado, para apoiar a construção de um ecossistema de informações mais seguro e humano. Ele enfatizou que o discurso de ódio é um veneno que abriu o caminho para violências e atrocidades durante os capítulos mais sombrios da história humana. Segundo o secretário-geral, as minorias étnicas e religiosas muitas vezes sofrem o maior impacto, enfrentando discriminação, exclusão e danos. Criada há 20 anos, a Aliança das Civilizações das Nações Unidas busca preencher a lacuna entre diferentes culturas, religiões e identidades. O alto representante da entidade, Miguel Ángel Moratinos, falou à ONU News Árabe sobre as principais abordagens em prol da convivência pacífica entre os povos.
The cultural religion aspect in order to facilitate conflict resolution.
Ele explicou que a aliança não trabalha apenas combatendo a discriminação com base em religião, mas também explorando o aspecto cultural e religioso para facilitar a resolução e a prevenção de conflitos e criar meios para alcançar a paz. Moratinos, que também é enviado especial para o combate à islamofobia, lembrou que a comunidade muçulmana representa quase 1/3 da humanidade, com 2,5 bilhões de pessoas. O enviado afirma que a ONU é a melhor plataforma para lutar contra qualquer forma de discriminação ou atitude negativa aos islâmicos e disse que está formulando um plano para combater a islamofobia. Moratinos também é o ponto focal da Aliança das Civilizações para o combate ao antissemitismo. Em janeiro desse ano, ele anunciou um plano de ação da ONU para reforçar o acompanhamento e a resposta ao antissemitismo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando de humor com o palhaço Cláudio Tebas. Cláudio, conversa muito gostosa com você a respeito do humor, daquele ser humano que se permite rir das coisas mais simples, né? Eu me lembro que a gente era criança e deixava uma casca de banana do outro lado da rua, e só para ver as pessoas passarem e escorregarem aqui. Esse humor ingênuo ainda persiste?
Só tem graça se essa pessoa que cai na rua Se ela levantar, então vai bem. Aí a gente ri. Se a pessoa caiu, está machucada, continua rindo, é sinal que eu tenho algum problema. Porque eu quero recuperar esse humor inocente como esse humor é que ri do riso e não do machucado do outro. Ri do tropeção, porque tropeçar todo mundo tropeça. Cair, todo mundo cai. Cair, fazer de conta que não cair, também é interessante, porque tem gente que não perde a pose nunca. E palhaços denunciam isso. Esse humor inocente que você traz, ele nos convida a rir disso. A rir da nossa humanidade que tropeça. Que, Cláudio, não sei se você sabe a origem da palavra Cláudio, vem de claudicar, de mancar, né? Então é o meu nome. Então a gente ri disso que talvez Freud dizia, né? O que manca, né? Freud gostava dessas expressões, segundo meus amigos psi. Me ajudem aí os psi que estiverem escutando. Acho que a ingenuidade ri do tropeço, não ri do ferimento.
Você é professor na formação de palhaços. O que você diz para as pessoas, homens ou mulheres, que querem ser palhaços?
A pessoa que estiver disposta a fazer essa jornada, ela vai ter que fazer uma travessia de muita coragem e vulnerabilidade, porque é preciso coragem para mostrar a nossa humanidade. E talvez muita gente no meio desista, mas que eu vou estar ao lado delas na tentativa dessa conquista.
É interessante que todo mundo gosta do palhaço, pelo menos na minha geração. Mas o palhaço é considerado um bobo da corte, né? Ele é pouco valorizado. Nos dias de hoje, essa profissão começou a ser valorizada, Cláudio?
Então, sabe, tem um paradoxo aí, Joel, na minha cabeça. Porque acho que o palhaço, ele precisa habitar esse lugar da desvalorização do olhar do outro. O palhaço precisa habitar o fundo do poço mesmo, precisa ser o zero à esquerda. Quanto mais tiram do palhaço, mais potente ele fica. Porque quem nada tem é livre para falar. Quem nada tem, não tem nada a perder. Não tem nada a perder, é livre para dizer o que precisa. É um paradoxo. Mais potente ficamos, palhaços, quanto menos consideram a gente potente.
O palhaço é aquele personagem que, lembrando a música do Ataúfo Alves, cai, dá uma balançada e dá a volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E é exatamente isso. No circo, o povo voa. No circo, o palhaço cai, levanta a poeira e dá a volta por cima.
Essa linha tênue entre fracasso e sucesso, como você inclui aí o palhaço?
Palhaço cai, né? Palhaço vive do tombo. Então, eu tenho dito para os meus alunos que fracasso para o palhaço é não saber falhar. O palhaço, ele tem que saber falhar. Ele tem que fazer da sua falha o seu ganha-pão.
É um eterno aprendiz.
Isso. Traduziu com chave de ouro.
Agradeço a participação do palhaço Cláudio Tebas. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, basta procurar Observatório Três Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e o roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.